Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir: prevenção de possíveis eventos climáticos extremos em Pernambuco é discutida na Alep. Drama de reassentados do sistema Itaparica é debatido em audiência pública. E na entrevista da semana, uma conversa sobre a obra do escritor cearense Tito Leite. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
Avanços na construção de barragens e no monitoramento meteorológico, mais atenção com as unidades de conservação e plantio de 4 milhões de árvores. Essas foram algumas das ações citadas em audiência pública realizada na Alep na última terça. O encontro fez parte das atividades da Casa para marcar a Semana Mundial do Meio Ambiente. Os detalhes com Júlia Guimarães.
O colapso climático é uma realidade e a ocorrência de novas tragédias ambientais é uma questão de tempo. Diante desse cenário, apresentado em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente nesta terça, participantes debateram medidas de prevenção aos efeitos de eventos naturais extremos em Pernambuco. O encontro integra a programação da Semana do Meio Ambiente na Alep. O recente caso das chuvas no Rio Grande do Sul, que afetou 475 municípios, deixou mais de 580 mil pessoas desalojadas e 172 mortes confirmadas até o momento, foi o que motivou a audiência. A deputada Rosa Amorim, do PT, que solicitou o debate, ressaltou que Pernambuco também está exposto a esse tipo de evento e lembrou a tragédia das fortes chuvas de 2022.
28 de maio, a data, vem junto com uma triste lembrança dos 133, de acordo com os números oficiais, mortes pelas vítimas das tragédias decorrentes das chuvas de 2022. Até hoje, mais de 2 mil pessoas ainda não voltaram para casa. O fato é que Pernambuco tem hoje, pelo menos, 1 milhão de pessoas vivendo em áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos.
Representantes do governo do estado apresentaram iniciativas da gestão para prevenir os desastres. O secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Marcelo Asfora, indicou a retomada de obras de barragens da Mata Sul como uma prioridade para proteger os municípios de eventuais enchentes. Suzana Montenegro, diretora e presidente da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, expôs os esforços do órgão no trabalho de previsão e monitoramento meteorológico. O fato de as pessoas socialmente vulneráveis serem as mais atingidas por eventos climáticos extremos recebeu destaque em diversas falas, como a do deputado João Paulo, do PT.
Choveu muito na cidade como todo, na região metropolitana e no estado. Agora, de onde foi que morreu? Pobres, periféricos, na sua grande maioria pretos e pobres da área de periferia.
A promotora do Ministério Público de Pernambuco, Belize Câmara, fez um apelo para que os deputados estaduais não flexibilizem a legislação ambiental. Ela também mostrou um levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que aponta razões econômicas para cuidarmos do meio ambiente.
Eu costumo dizer, se não for pela conscientização ambiental, vamos pelo lado econômico, porque, segundo o estudo da ANA, para R$1 investido em prevenção, nós economizamos R$ 661.
A secretária de Meio Ambiente, Ana Luísa Ferreira, afirmou que o governo está elaborando um decreto de regulamentação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação para aplicar R$200 milhões em recursos de compensação ambiental que estão reservados para investimentos desde 2013. Ela também celebrou os avanços mostrados no relatório anual de desmatamento.
extremamente feliz e honrada com a notícia de uma redução do desmatamento no estado de Pernambuco de 25,8% em todos os biomas. Na Caatinga, especificamente, enquanto todos os outros 8 estados que detêm o bioma, houve um aumento de desmatamento. Em Pernambuco, houve uma redução de 35%.
Também participaram da audiência o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alep, deputado Luciano Duque, do Solidariedade, além de representações do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE e da Defesa Civil. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Isabela Senra.
No próximo bloco, drama de reassentados do sistema Itaparica motiva debate na Alep. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral. O estoque de leite humano nos bancos da rede pública de saúde de Pernambuco está baixo. Os bebês prematuros necessitam dos nutrientes do alimento materno para melhora na imunidade, no valor nutritivo, no desenvolvimento intelectual e principalmente na proteção contra doenças. Podem doar mães que estejam amamentando e que sejam saudáveis. No Hospital Agamenon Magalhães, as doadoras podem optar por levar o leite em potes de maionese ou de café solúvel com tampa de plástico ou fazer a retirada no local. O hospital fica na Estrada do Arraial, número 2723, em Casa Amarela. O Agamenon tem um número de telefone para contato: 3184-1600. 3184-1600. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A situação de milhares de famílias reassentadas há décadas por causa da construção da hidrelétrica de Itaparica foi tema de audiência pública realizada na última semana na Alep. Elas reclamam da assistência precária da Codevasf e de problemas como os cortes de energia elétrica e no abastecimento de água. Mais informações com Thaisa Lima.
Problemas enfrentados por 25 mil famílias do sistema Itaparica, conjunto de projetos de irrigação da Codevasf na região do submédio São Francisco, foram debatidos em audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa nesta terça. Essas famílias foram deslocadas por causa da construção da hidroelétrica Luiz Gonzaga, inaugurada pela CHESF em 1988, e que inundou mais de 83 mil hectares de terra. Reassentadas em uma faixa de 150 quilômetros entre Pernambuco e Bahia, ao longo do Lago Itaparica, elas reclamam da precarização da assistência prestada pela Codevasf e de cortes de energia que prejudicam a produção do perímetro irrigado, além de interromper também o abastecimento de água. O diretor de irrigação da Codevasf, Luiz Napoleão Casado, disse que não há recursos suficientes para a manutenção do sistema.
Qual é o orçamento todo necessário? 100 milhões e 600. 30 milhões, o que a Bahia colocou, 1 milhão que estava no orçamento, então nós precisamos de 70 milhões para fazer a operação de Pernambuco. E o que acontece hoje? É que nós temos mais de 20 milhões de débito de energia e, lamentavelmente, nós tivemos que suspender o contrato de operação e manutenção porque nós não temos orçamento, e se nós não temos orçamento, nós cometemos improbidade administrativa se a gente deixasse a operação. Eu digo isso porque eu já venho falando isso há muito tempo. Quem acompanhou, quem talvez da minha idade, que acompanhou os projetos de irrigação feitos pelo Denox, projetos fantásticos. O Denox tem uma contribuição muito grande nesse Nordeste.
Ainda segundo o diretor, o passivo vem se acumulando ao longo dos anos e desde 2014, quando a CHESF deixou de ser a responsável pelo fornecimento de energia, as dotações orçamentárias têm diminuído. Ele sugeriu recuperar os projetos de Itaparica com dinheiro do Fundo para a Revitalização do São Francisco, criado a partir da privatização da Eletrobras. Também propôs que a transferência da gestão seja feita ao longo de um período definido. José Dionísio, coordenador do Polo Sindical de Pernambuco e Bahia e reassentado do projeto Brisda de Orocó, no sertão do São Francisco, exibiu imagens que mostram sistemas de irrigação ultrapassados e sem manutenção. Ele pediu a homologação de um contrato de cogestão envolvendo todos os entes governamentais relacionados. Na avaliação do diretor da FETAP, Admilson Nunes, o governo federal não pode entregar o sistema de Itaparica aos reassentados sem antes cumprir os compromissos firmados.
Como é que você vai colocar um projeto de irrigação com tubulações para levar água que chega a mais de 30 quilômetros de distância da sua jusante? Como é que os trabalhadores vão pagar esse custo? Por isso que o acordo de 86 está lá colocado o compromisso do Estado em relação a Itaparica. Nós temos milhões e milhões de débitos de energia, tubulações que não passam mais água. Então como é que a gente vai fazer? O povo de lá vão sair para outra terra, para onde?
Nunes cobrou ainda ações do governo de Pernambuco que possam desenvolver a economia da região. Secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco, José Almir Cirilo, disse que o governo de Pernambuco está disposto a integrar uma frente ampla para buscar soluções em Brasília. Disse também que pretende realizar visita à região para conversar com prefeitos e desenvolver estudos técnicos de possíveis convênios. Um pedido de audiência com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está entre os encaminhamentos citados pelo presidente da Comissão de Agricultura, deputado Doriel Barros, do PT. Ele também defendeu o retorno da mesa de diálogo com todos os envolvidos para construir uma proposta de estruturação do perímetro.
Nós vamos conversar com a governadora, porque há um recurso do fundo de reserva da privatização da CELP para que também possa usar. Foi dito aqui que o governo lavou as mãos há muito tempo em relação ao reassentamento. Chegou a hora de enxugar essa mão e ir para dentro da construção que nós estamos fazendo.
A audiência contou ainda com a participação do deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, do bispo da Diocese de Floresta, Dom Gabriel Marquesi, dos prefeitos dos municípios de Petrolândia, em Pernambuco, e Curaçá, na Bahia, além dos deputados estaduais João Paulo e Rosa Morim, do PT, Fabrício Ferraz e Luciano Duque, do Solidariedade, e João Paulo Costa, do PCdoB. Agricultores, prefeitos e vereadores da região também compareceram ao debate. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Thaisa Lima, com reportagem de Regina Guerra.
Comentário do plenário.
Avanços registrados e novas cobranças ao governo. Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias desta semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro, bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina, olá, ouvintes. Não sei se vocês lembram, mas lá no início deste ano legislativo, como foi colocado aqui, o plenário da LEP registrou um aviso dos aliados da governadora Raquel Lira. Veio na voz do deputado Antônio Moraes, do PP. Passado um ano de gestão, com cobranças constantes, algumas até mais fortes, seja em relação às estradas, à saúde ou à segurança pública, os governistas passariam a usar mais a tribuna, a ser mais ofensivos no embate político do legislativo. Bom, começo lembrando isso porque, pertinho já do fim do primeiro tempo da tribuna parlamentar de 2024, esta semana foi bem emblemática como marco dessa ofensiva. Antônio Moraes, mais uma vez, foi ao debate destacar o balanço positivo do programa Juntos pela Segurança, com maio último registrando uma queda de mais de 11% no número de homicídios no Estado, o melhor número desde setembro de 2022. Outros indicadores também foram destacados pelo parlamentar, com uma queda de 19% nos crimes contra o patrimônio e de 11% nos roubos de veículos, todos no comparativo com maio de 2023. E até o relato de que em 99 municípios pernambucanos, no mesmo período, não tiveram nenhuma morte violenta. Olha que beleza, um sonho ainda distante de muitos, não é mesmo? Mas, Regina e ouvintes, não foi apenas um parlamentar governista que foi à tribuna com voz ativa, tom positivo, festejar avanços. Gente do grupo Mais ou Menos, será que podemos chamar assim, também expressou satisfação na tribuna. Foi o caso do deputado João Paulo, do PT, que destacou um acordo bastante positivo para todos mesmo, em relação aos proprietários de apartamentos de prédios caixão, que foram interditados no Grande Recife. Uma novela que já se arrastava há muito tempo, com muita gente prejudicada, e que agora parece que terá uma solução mais humana. Aguardemos. João Paulo também aproveitou a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente para destacar a redução aqui no estado do desmatamento do bioma Caatinga, com 35% de menos devastação em 2023 em relação a 2022. Outra notícia relevante, boa, que isso continue, e não apenas com a Caatinga, claro, com a Mata Atlântica presente aqui, o Cerrado e os outros biomas. Também foi registrado em plenário, pelo deputado Adalto Santos, do PP, elogio às instalações do PROCAP, importante hospital público do estado, credenciado inclusive para transplantes de coração. Novos investimentos virão na unidade com recursos de emendas parlamentares, o que a saúde agradece. Ah, e teve também, Regina, a fala de Renato Antunes, do PL. Ele registrou a melhoria nos índices de alfabetização no estado e parabenizou o governo pelo acordo para o reajuste salarial dos trabalhadores da educação. Mas falta ainda o projeto de reajuste chegar à LEP, o que foi cobrado por Jabas Filho, do MDB, uma vez que o semestre, como sabemos, está chegando ao fim e os professores aguardam a votação. Bom, para concluir, poderíamos lembrar. E de cobranças ao governo, de oposição, nada em plenário? Olha, Regina, teve sim, claro, que o embate sempre existe. Ficamos em dois temas. Primeiro, a questão da violência, com parlamentares insistindo que a realidade das ruas não reflete a redução dos crimes. Segundo, um questionamento forte do coronel Alberto Feitosa, do PL, de que o governo não responde dentro do prazo os pedidos de informação do Legislativo, um importante recurso parlamentar de fiscalização, e que, mesmo quando o governo responde, usa de evasivas e dados superficiais. Olha, aqui me veio à mente duas coisinhas. A primeira, sempre dita quando há problemas de queda de popularidade e de derrotas do governo em votações, que a bronca é na comunicação ou na articulação política, ou nas duas coisas juntas. A segunda, veja só, foi uma musiquinha lá de trás, da Jovem Guarda, dos anos 60. O rei Roberto Carlos, encabulado com a falta de atenção de uma garota, apelou assim: "Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor." Tirando a parte amorosa, claro que aqui é brincadeira, e também a carta, muito pouco usada hoje em dia, mas será que mais atenção aos pedidos de informação dos deputados serviria para uma conexão melhor do governo com os parlamentares, já que essa tal falta de diálogo é sempre citada? Ou esse embate seguirá sempre assim, porque a política é assim? Quem sabe? É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere uma entrevista com o escritor cearense Tito Leite. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A Assembleia também está nas redes sociais. No Twitter, @LEPOficial, no Instagram, @AssembleiaPE e ainda facebook.com/AssembleiaPE. Curta, siga, conheça as novas leis e acompanhe o trabalho dos deputados estaduais.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, ouviremos uma versão resumida do Em Discussão, programa de entrevistas da TV Alep, apresentado pelo jornalista Aimone Neto. O convidado da vez é o escritor cearense Tito Leite, autor do livro Genipap Western. Eles conversaram sobre como a obra retrata o Nordeste brasileiro, o momento atual da literatura e sobre o ofício da escrita. Vamos conferir.
Queria já começar te perguntando sobre essa questão do cinema, né? Western quer dizer bang bang, né? Faroeste. Qual é a relação do teu livro com o cinema?
Essa relação com o cinema está muito ligada à minha relação com a minha própria cidade, com a minha região. Eu sou da região do Cariri, no Ceará, de uma cidade pequena chamada Aurora, que fica perto do Juazeiro do Norte. E no sertão é muito forte a violência, né? Por exemplo, eu cresci escutando histórias sobre guerras de famílias, histórias que ficaram conhecidas e que eu sempre achei um verdadeiro faroeste. E eu também sempre gostei muito desse gênero do faroeste. Mas o que que acontece? Geralmente, um filme de faroeste tem heróis e tem vilões. E no meu Genipap Oeste, tem oprimidos e opressores. Né? E também porque eu sou apaixonado por cinema. Eu gosto muito de cinema.
Entendi.
E estamos vivendo um momento muito rico no audiovisual, né?
Já que a gente falou dessa questão do audiovisual, Eu sinto no teu livro, que eu li muito rapidamente, daqueles livros que você devora, sabe? Tem uma preocupação tua com o estilo, né? É um livro escrito com frases curtas, os capítulos são curtos também, ele é muito encadeado, é difícil de parar de ler, né? Isso é uma preocupação tua também, escrever um livro que tenha essa quase esse ritmo de um faroeste mesmo, de um filme de ação?
Então, são duas coisas. Eu gosto de um texto enxuto. Sim. Um texto enxuto. Como poeta, eu sempre gosto de tirar toda a gordura e deixar só o filé. Eu não tenho apego com versos. Se tiver que cortar, eu corto. Então, eu pensei em escrever um livro apenas sem excesso, compacto. E outra coisa, eu pensei em escrever um livro em que seduza o leitor, em que pegue o leitor pelo pescoço. Foi justamente por isso que eu coloquei frases curtas. Por que as frases curtas? Para dar velocidade ao texto.
Sim, e é muito rápido mesmo. E você imagina esse livro numa tela?
É o Dilúvio das Almas, já tem uma produtora que está trabalhando com roteiro, né?
Dilúvio das Almas é o romance anterior de Tito Leite, também pela editora Todavia. Mas aí o Dilúvio das Almas está sendo transformado em audiovisual, é isso?
Tem uma produtora que se interessou e, infelizmente, como sabemos, o audiovisual depende muito dos editais. Então depende do se for contemplado num edital.
Ah, entendi.
De repente pode até começar no próximo ano as filmagens. E Gene Papo Oeste tem uma expectativa, sim.
Ao mesmo tempo que ele tem essa coisa da ação, até da violência mesmo, né? Ele é um livro que trata de questões sociais e políticas muito contemporâneas e muito presentes ainda hoje no Brasil e no Nordeste em particular, né? Por exemplo, a concentração de terras, as condições de trabalho do homem do campo, do homem, da mulher, das pessoas do campo. Como é que esse ambiente está presente na tua literatura também?
Bom, o Karl Marx ele dizia, né, que a história da civilização é a história das lutas de classe. E está muito presente na minha obra, porque eu busco fazer um retrato de uma narrativa desses povos oprimidos. Como eu falei anteriormente, é uma história de oprimidos e opressores. No sertão ainda é muito forte o coronelismo, né? E eu busco, no Gene Papo Oeste, também dizer qual é o rosto do mal, né? Tem isso um pouco. Qual é o rosto do mal? Onde está presente o rosto do mal? E eu coloco muito na impunidade.
Com certeza,
personagens que vê uma família ser massacrada e diz... O dilacerante é saber que não vai dar em nada.
Está muito presente mesmo, assim, uma ideia de uma terra meio sem lei, onde o Estado, com as regras, com políticas, não chega, né?
Uma sociedade que já não acredita no Estado, né?
O Gene Papo Western, ele é narrado em terceira pessoa. O narrador, de alguma forma, não participa da história, né? Ele fala de pessoas de Ivanildo, de Sandro, de Judite, desses personagens. Enquanto o teu romance anterior, O Dilúvio das Almas, ele é narrado em primeira pessoa. É como se fosse um diário, um relato pessoal, né? Por que a mudança de um tipo de narrador para outro tipo de narrador na tua obra? Você está, de alguma forma, olhando um pouco mais de fora, de mais distante para esse mundo?
Essa pergunta é muito interessante, até porque o foco narrativo é uma das questões principais que eu vejo na literatura contemporânea. Eu fico muito pensando no livro Lavoura Arcaica, do Raduan.
Sim.
Como seria em terceira pessoa?
Sim,
como perderia muita coisa da subjetividade do André? O som e fúria do Faulkner, se não fosse com aquelas vozes polifônicas, né?
Sim.
Aqueles narradores. O quanto da sua potência... perderia. E o Dilúvio das Almas é narrado em primeira pessoa porque eu queria que tudo fosse filtrado pelo olhar do personagem. Já nesse segundo romance, o Gene Papo, eu queria uma visão mais panorâmica daquela região, de modo especial até do próprio deslocamento dos personagens. É até curioso que uma vez alguém me perguntou qual é a melhor forma para narrar a minha história. Primeira pessoa, terceira pessoa, várias vozes. Eu acredito que a melhor forma é aquela voz que melhor responda às suas questões. As questões do livro e dos personagens.
Tito, você é um homem sertanejo. O sertão é uma constante na tua ficção, né? E o sertão que está presente na tua obra é um sertão que é bem barra pesada, se a gente puder dizer assim, né? É violento, tem essa questão de uma ausência do Estado, de regras, né? A gente sabe que o sertão é uma região carente, mas ao mesmo tempo é uma região que mudou muito nas últimas décadas, né? Nos programas sociais, é visível, você vai no sertão hoje e é muito diferente, né? Como é que o sertão literário dialoga com o sertão da vida mesmo, assim, na tua obra?
Eu gosto muito quando Guimarães Rosa, ele diz que o sertão é universal, né? Eu falo do sertão, mas eu falo de cada homem, cada mulher, cada pessoa, por causa dos dramas existenciais de cada um. Eu acho que o sertão real está muito presente na minha ficção. Uma vez eu conversei com uma amiga que ela fazia doutorado em Zeregatai, na Universidade Federal da Bahia. E eu fiz uma pergunta muito boba, né? Eu perguntei se a obra do Jorge Amado poderia ser considerada realismo fantástico, né? E ela falou, não, eu não vejo como realismo fantástico, porque tudo aquilo que ele fala aqui na Bahia é real. Então, o que eu escrevo aqui é ficção, mas no sertão é real. As pessoas se identificam com essa história e é até interessante que começam a se lembrar de várias coisas. Olha, aconteceu isso na minha família, aconteceu aquele crime com o vizinho. E até porque ainda é muito presente as brigas de terra, as novas formas de busca pelo poder que estão apoiado no velho coronelismo. Então é um livro de ficção, mas no sertão é real.
Tito, a gente falou um pouco sobre algumas das tuas influências, dos teus autores preferidos e que te influenciaram. Eu sinto uma presença no teu livro, especificamente, também de uma influência da Bíblia. Por exemplo, tem uma personagem chamada Judite, que eu acho que tem um certo paralelo, uma certa intertextualidade, para usar o termo que o pessoal da literatura usa, com a Judite da Bíblia Católica. Também é uma influência para ti a Bíblia como literatura, como esse grande repositório de histórias?
Sim. Na minha época de teologia, quando eu fazia teologia na Universidade Católica, as minhas disciplinas favoritas eram justamente as disciplinas de Bíblia. A Judite é inspirada na personagem da Bíblia Judite, porque o futuro, o destino da nação, passa pelas mãos dela. E no Genipapo Oeste, muita coisa vai passar também pelas mãos da Judite.
É uma espécie de matriarca da família, assim, né?
Eu acho muito interessante porque o Velho Testamento é muito patriarcal, ao mesmo tempo que tem muita beleza de livros como Eclesiastes, Sabedoria, Salmos, mas escrever um livro em que uma mulher resolve o destino da nação. Assim, eu acho muito revolucionário, sabe, essa imagem dessa mulher. É muito curioso que eu escuto muitos autores que falam o seguinte: quando eu estou escrevendo um livro, eu não quero ler ninguém, porque eu não quero me contaminar. E eu gosto de me contaminar. Eu leio alguns livros da Bíblia, leio outros autores, me ajuda muito na escrita também.
Tito, não tenho como deixar de falar que a literatura, de um modo geral, no mundo todo, e a literatura brasileira em particular, passa por um momento de uma certa dificuldade, né? A gente tem visto movimentos de retirada de livros de bibliotecas, até de autores contemporâneos seus, né? Enfim, tem tido uma certa dificuldade, mudanças em concursos literários, alguns analistas chamam de censura mesmo. Isso te preocupa como autor e como leitor também?
Teve três momentos recentes, né, que foi o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que o livro foi retirado
de algumas bibliotecas,
bibliotecas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Teve também o caso do livro do Ayrton Souza. E teve outro livro que não teve tanta repercussão, mas foi muito grave também, que foi o Marçal Aquino. É um livro que foi retirado do vestibular. Na verdade, isso é preocupante. Por quê? Porque isso significa a paralisia do pensamento crítico. Por que a literatura preocupa tanto? Porque um dos papéis da arte, da literatura, é transfigurar a realidade. Claro que não somos tão ingênuos, dizer a literatura vai mudar o mundo, mas ajuda a mudar a cabeça de quem é capaz de mudar o mundo. Então, acontece muito isso pelo medo desse poder que a arte tem, né? Seu poder subversivo, e também por esse obscurantismo que estamos vivendo recentemente no Brasil e no mundo.
muitas das críticas são assim, de que a literatura é imprópria para os jovens, de que ela é obscena, de que ela tem palavrão. Me parece um pouco desconectado do mundo, no sentido de que tudo isso está presente lá fora também, né? A tua literatura, ela não doura a pílula, né? Ela fala de violência, fala de sexo, fala de muitos desses temas também, né?
Eu já tive vários problemas com isso. Eu sou monge beneditino, mas atualmente eu estou fora do mosteiro. E algumas pessoas que são católicas compraram o meu livro e fizeram cartas, tipo, me denunciando como se eu estivesse fazendo algo impróprio, um sacrilégio. Eu me lembro uma vez que me mostraram uma carta, né, que me mandaram, monge satânico, no lugar de se preocupar com a salvação das almas, tá levando à perdição. E na minha época de mosteiro, até de monge pornográfico, eu fui chamado. Várias coisas muito desagradáveis aconteceram comigo. Porque quando eu escrevo, eu não penso em vida religiosa, eu penso apenas na minha história. Porque se alguém quer ser escritor, ele não deve se preocupar com o que o pai, a mãe, a tia, o que vão achar do seu escrito. Tem que se preocupar com a sua qualidade.
A arte tem essa liberdade muito radical, né? E como é o teu processo de escrita? Por exemplo, no mosteiro, eu imagino aquela cena meio O Nome da Rosa, sabe? O monge acendendo uma velinha e escrevendo, assim. Como é o teu processo de escrita? É à noite? É no fim de semana? É durante o dia, nas pausas? Como é que isso é feito?
Eu não tenho, assim, um horário para escrever, porque eu penso na escrita 24 horas. Surgiu um tempinho, eu tenho que aproveitar. Muitas vezes eu estava varrendo o claustro e ali surgia uma ideia. Aí eu já voltava com o verso. Na regra de São Bento, o São Bento fala o seguinte, é cuidar de cada coisa no mosteiro como se fosse um jarro sagrado do altar. Então eu cuido de cada palavra, de cada texto, como se fosse um jarro sagrado. Inclusive esse foi um dos motivos para eu tomar essa decisão. Porque... Entendi. Chegou o momento que o escritor está em primeiro lugar.
Já que o escritor está em primeiro lugar, como é que você pensa os próximos passos da carreira de escritor?
Eu já estou com um novo livro de poesia pronto, mas eu pretendo publicar no próximo ano. Eu não acho legal publicar dois livros no ano.
Entendi.
Até para não atrapalhar a divulgação
com certeza.
De outro, né? E já estou escrevendo um novo romance, que é muito curioso, porque o Dilúvio das Almas é o nome de uma cidade. Genipapo é o nome da cidade.
Cidades imaginadas, né? Cidades
e o nome do próximo livro será o nome de uma cidade também. E eu não pensei nisso quando eu comecei a escrever o Dilúvio das Almas, nem quando comecei a escrever esse livro. E hoje eu vejo que já há um projeto no meu trabalho, que é esse projeto do sertão, né?
Nós ouvimos o escritor cearense Tito Leite. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.